Papo Ambiente, podcast do Brasília Ambiental para você ficar sabendo sobre as ações do Instituto e temas relacionados ao meio ambiente.
Um ano atípico e de desafios. Esses são adjetivos que se encaixam bem em 2020, pois este ano, que chega ao fim, exigiu de todos muita criatividade e disposição para enfrentá-lo. E foi munido dessas ferramentas, adicionando uma dose generosa de união, que o Instituto Brasília Ambiental fez suas entregas mês a mês.
Vamos agora dar um passeio por 2020, trazendo alguns destaques das várias ações do Instituto.
O ano começa com boas notícias. O Hospital Veterinário HVEP torna-se referência no Centro-Oeste para a consulta de animais domésticos, com atendimentos de moradores vindos não só do Distrito Federal, mas de Goiás, Tocantins e até da Bahia.
E o calendário do Cerrado 2020, produzido pela Secretaria de Meio Ambiente, recebeu ilustrações de temática ambiental, feita por estudantes que participam do projeto Parque Educador, ação de educação ambiental desenvolvida nos parques do Instituto.
O mês das festas carnavalescas foi marcado pela primeira campanha de castração de cães e gatos do ano, realizada com tranquilidade e rapidez no atendimento. A atividade aconteceu na sede da Administração Regional de São Sebastião. Foram oferecidas 1.000 vagas.
Em fevereiro, o Brasília Ambiental também concedeu 2 licenças ambientais muito importantes, a da expansão comercial do aeroporto JK e outra para instalação de parcelamento de solo do setor habitacional Bernardo Saião, que beneficia 8 mil habitantes.
O terceiro mês do ano começou com a concessão, pela área de licenciamento do órgão, de autorização ambiental à Secretaria de Agricultura, SEAGRE, para a execução de atividades de revitalização e melhorias de 5 canais de distribuição de água, utilizados para irrigação e localizados em Braslândia e Planaltina.
A força-tarefa, que conta com o apoio de vários órgãos do GDF, entregou o Parque Ecológico do Tororó, revitalizado à comunidade.
E no início de março, medidas protetivas contra o coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, se fizeram necessárias no DF. Os parques ecológicos foram fechados à população. E o Hospital Veterinário, HVEP, passou a atender só casos emergenciais. Os prazos de vigência das autorizações e das licenças ambientais foram prorrogados. E o órgão suspendeu suas atividades presenciais, adotando o teletrabalho.
Em meio a esse cenário totalmente novo e desafiador, o então secretário-geral do Instituto, Cláudio Trinchão, assumiu interinamente a presidência do órgão, substituindo o ex-ministro Edson Duarte.
Mas com o tempo, o Brasília Ambiental não para. Em março ainda, o órgão aprovou o Plano de Manejo do Parque Ecológico de Santa Maria e a Unidade de Educação Ambiental disponibilizou, de forma virtual, os jogos Memória e Pirá Brasília para lazer e educação em casa, já que foi lá que famílias inteiras passaram a ficar a maior parte do tempo para evitar o contágio da Covid-19.
O mês de abril chegou trazendo a celebração de acordo para a cobrança única das taxas de controle de fiscalização entre o Brasília Ambiental e o IBAMA, com o direcionamento desse recurso para aquisição de materiais, equipamentos e formação profissional do órgão.
A área de licenciamento expediu a licença simplificada para o viaduto que liga o Recanto das Emas e o Riacho Fundo 2.
E mesmo com isolamento social e adoção do teletrabalho, a ouvidoria do Instituto realizou, entre 25 de março e 13 de abril, 337 atendimentos.
E em tempos de quarentena, a A3P incentivou os servidores a compartilhar os cuidados com o lixo.
Abril também trouxe pesquisa que revelou a aprovação total da campanha de castração de cães e gatos, desenvolvida pelo Instituto.
E o mês fechou com uma excelente notícia. Mesmo em teletrabalho, os licenciamentos ambientais mantiveram os números recordes de 2019. E na comparação ano a ano, houve um aumento de 10% nos números de atos emitidos.
Em maio, o Instituto cedeu seu Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Mangueiral para a instalação de uma fábrica de máscaras e outros equipamentos protetivos da Covid-19.
E o órgão ambiental firmou parceria com a Associação para Canoagem Brasília para tornar o Parque Ecológico do Lago Norte a primeira unidade de conservação 100% acessível para as pessoas portadoras de necessidades especiais.
O Hospital Veterinário passou a contar com 2 novos canais de comunicação para facilitar contato com tutores e usuários.
Em maio, o presidente Cláudio Trinchão declara que o teletrabalho, independente da pandemia, traz resultados positivos para o órgão, como a economia de despesas.
A Superintendência de Licenciamento, a Procuradoria Jurídica e a Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais credenciam parte de suas áreas para a adoção do teletrabalho em definitivo.
O licenciamento ambiental das obras do GDF relacionadas à pandemia ganharam procedimento específico.
Os fiscais e auditores do Brasil Ambiental integraram a força-tarefa de fiscalização do uso de máscara, ação fundamental para conter a pandemia.
É lançado o Almanaque do Fogo pela Unidade de Educação Ambiental, uma ferramenta para ajudar no combate aos incêndios florestais.
São intensificadas as ações de governo no Força-Tarefa com as obras do Parque Tororó.
Mas o grande destaque deste mês de maio foi o entrar na adolescência do órgão ambiental, que completou 13 anos, marcados por desafios e realizações. O órgão comemorou, mesmo em meio à pandemia, ter conseguido manter o ritmo de trabalho a todo vapor e o cumprir sua missão junto à sociedade.
Nesse mês ainda, o órgão, junto com a SEMA, começou a tomar medidas para lidar com a seca que se aproximava. Lançou o edital para contratar brigadistas florestais e criou a Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Também foi lançado o projeto Observadores de Fumaça.
O sexto mês do ano começou com o preparo dos parques para suas reaberturas ao público com restrições.
E no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Instituto, por meio de sua assessoria de comunicação, lançou o podcast Papo Ambiente, um canal para dialogar sobre meio ambiente.
E lançou também, por meio da sua área de educação ambiental, os cartazes Anfíbios do Cerrado.
Neste mês, foram abertas as inscrições para a contratação dos brigadistas florestais.
Foi realizada uma das primeiras queimadas prescritas do ano na Esecai.
E o mês terminou com a área de licenciamento, anunciando o fim da fila de processos de postos de combustíveis.
No dia 2 de julho, o Brasil Ambiental contabilizou, em tempos de pandemia, redução de 74% nas suas despesas.
No mesmo mês, divulgou o resultado preliminar da contratação de brigadistas, controlou o foco de incêndio no Parque Ezequias Ehring e realizou acero mecânico no Parque Tororó.
Este mês também foi marcado por 2 importantes operações fiscais, a que descobriu criação ilegal de animais silvestres e a que apreendeu aves raras sendo criadas ilegalmente na Asa Norte.
E ainda pelo reagendamento das castrações de animais, que estavam suspensas por conta da pandemia.
O mês de julho finalizou com a abertura das inscrições para o projeto voluntariado, com vagas para desenvolvimento e programação de sistemas e com a publicação do decreto que definiu as poligonais do Parque Ecológico Areal.
O grande destaque do mês de agosto foi que o presidente Cláudio Trinchão, interino desde março, foi confirmado pelo governador Ibaneis Rocha como presidente do Instituto.
No mesmo ato do governador, foram nomeados o advogado Túlio Moraes como secretário-geral e a advogada Elaine Dias como chefe da Procuradoria Jurídica do órgão.
A assessoria de comunicação lançou mais uma ferramenta de comunicação, a mídia social LinkedIn.
E a área de licenciamento teve publicada a Instrução Normativa número 28, que estabelece os procedimentos para licenciamento ambiental de postos revendedores de combustível, pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes e posto revendedor lacustre.
Neste mês também ocorreram várias audiências públicas virtuais, tanto na área de parque como da área de licenciamento.
E o presidente Cláudio Trinchão, junto com ao secretário Sarney Filho, deu início em Dom Bosco a uma série de vistorias de melhorias nos parques.
O mês da primavera começa com a área de licenciamento, prosseguindo na agilização dos processos. Foi publicada a Instrução Normativa número 25, que criou o fluxo de procedimentos e regras de relação da área com as outras áreas do órgão.
Este mês foi de intenso trabalho para os brigadistas florestais. Muitos focos de incêndios foram debelados.
O Dia do Cerrado, 11 de setembro, foi celebrado com um episódio especial do podcast sobre a flora do bioma, entrevistando a analista e engenheira florestal Ana Lira, com a retomada do canal do YouTube e com a entrega da primeira etapa das obras de implantação do Parque Tororó, um sonho antigo dos moradores.
Este mês foi também de muita solidariedade. Um grupo de auditores fiscais do órgão se deslocou para o Pantanal com o intuito de colaborar com as ações de combate aos incêndios florestais que assolaram aquela região este ano.
E aconteceu a oficina virtual para o diagnóstico do Parque Ecológico Areal. O evento foi um sucesso de público.
O décimo mês do ano começou com a publicação de mais uma instrução normativa que trouxe agilidade ao licenciamento ambiental, a instrução de número 33. Essa IN mudou todo o procedimento dos planos de recuperação de áreas degradadas.
E as obras do Parque Sucupira, em Planaltina, receberam a ação do Força-Tarefa e vistoria do presidente do Instituto, Cláudio Trinchão, e do secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho.
Em outubro, foi realizada a 8ª Semana da Saúde, que teve como foco principal a saúde dos servidores do órgão. O evento foi 100% virtual.
A Superintendência de Unidade de Conservação lançou no Parque Ecológico das Garças a campanha de educação ambiental nos parques, intitulada Sorria, você está em uma unidade de conservação.
O Plantio das Águas homenageou as vítimas da Covid-19 e as crianças que nasceram durante a pandemia.
E outubro fechou com um ganho importante para a área da fauna. A Lei 6.698 de 2020 tornou mais rígida a punição contra agressores de animais.
No início de novembro, foi divulgado o levantamento do Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos parques e unidades de conservação. Esse levantamento trouxe a excelente notícia da queda de 50% nos incêndios florestais nas unidades de conservação do DF em 2020.
O Brasília Ambiental apresentou à Câmara Legislativa do DF propostas de emenda parlamentar com 24 projetos que beneficiam o meio ambiente.
O Parque Ecológico Águas Claras ganhou o Bosque dos Voluntários.
O Instituto adquiriu novos equipamentos para a área de fiscalização de poluição sonora.
A Unidade de Gestão da Tecnologia do Órgão encaminhou para reciclagem 200 quilos de arquivos físicos.
O Brasília Ambiental, em parceria com a Secretaria de Saúde, lançou questionário online para identificar avistamento de capivaras na orla do Lago Paranoá.
Ainda neste mês, intenso em atividades, os auditores fiscais desarticularam ocupações irregulares no Riacho Fundo e realizaram a Operação Preserva Braslândia.
Mas o grande destaque do penúltimo mês do ano foi a merecida diplomação de honra ao mérito aos 147 brigadistas florestais.
E o órgão começou o último mês do ano conquistando pela segunda vez o prêmio ITA de Transparência Ativa, por ter divulgado ao longo do ano informações relevantes de interesse coletivo no seu site.
A elaboração do planejamento estratégico de 2021 do Instituto foi totalmente alinhada com a gestão de pessoas e com a consolidação do teletrabalho, experiência bem sucedida no órgão.
Encerramos essa retrospectiva com uma das mais importantes ações do mês de dezembro, que é o Natal nos Parques, projeto pioneiro que visa trazer o clima natalino aos espaços ecológicos, numa junção do sentido cristão da festa com a temática ambiental.
Papo Ambiente é uma produção da equipe da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasília Ambiental. Até a próxima!